O desafio das alterações climáticas incita a uma ação urgente e concertada. Pela pertinência do tema e pela proximidade da COP27, a EY lança a 31 de outubro a iniciativa Podcast Economia e Movimento TSF antecipar a COP27. Margarida, qual o tema que considera ser o maior desafio a endereçar na COP no Egito?
É assim, os desafios são tantos que eu acho que não é nada fácil selecionar o maior, sobretudo porque esta COP acontece num contexto muito diferente da anterior, dadas as tensões geopolíticas e a crise energética que lhe está associada. Acredito que muitas das discussões se centrarão no chamado trilema energético, que vai ser difícil de resolver, compatibilizar a segurança energética com a acessibilidade dos preços de energia, com a sustentabilidade ambiental, é um bocadinho a quadratura do círculo e acho que isto vai dominar as discussões. Agora, dito isto, um dos grandes desafios a endereçar na COP, além deste trilema, para mim será o da transição justa para a neutralidade climática, mais ainda em virtude de os desafios climáticos que a África enfrenta serem não apenas enormes, como sempre associados a grandes vulnerabilidades sociais. Aliás, já se chama a esta COP a COP de África, portanto selecionaria o da transição justa.
Enquanto representante do GRACE, de que forma a associação tem contribuído para este desafio?
Assim, no GRACE acreditamos que em matéria de sustentabilidade nada se faz sem as empresas e sem a capacidade de inovar das empresas. É muito óbvio para nós que sem empresas não havia sequer a tecnologia que permitisse a transição energética. Sem elas não é possível que sejam inventadas as tecnologias de que vai verdadeiramente depender a transição energética, porque sabemos que as que existem não são suficientes para substituir energias sujas por energias limpas. Agora, no que se refere concretamente ao desafio em causa da transição justa, o GRACE tem levado a cabo e vai continuar a levar a cabo diversas ações de sensibilização e capacitação das empresas em matéria ESG, Environmental, Social and Governance, mas nas quais procura demonstrar muito que a dimensão do E, do ambiental, está sempre de mãos dadas e tem que andar junto com a dimensão do S, a dimensão social, e isso é válido em praticamente todos os temas. No da transição energética não é exceção, porque se há coisa que é clara é que se a transição energética não for feita de forma justa, atirará milhões de pessoas para a pobreza. E as empresas não se podem demitir desse tema, porque são elas que terão que encontrar as soluções e terão que incorporar esta preocupação nas soluções que encontrarem, incluindo nas inovações tecnológicas que encontrarem, ou seja, terem estas preocupações by design quando pensam em formas de transição energética. Se não for feita de forma justa, não vai ser uma boa transição energética.
Tem-se apelado à necessidade de uma maior responsabilização dos compromissos assumidos. No seu entendimento, enquanto GRACE, a solução poderá passar por...
No meu entender, tem que passar por consciencializar as empresas de que o chamado greenwashing é quase tão pernicioso como o greenwashing e é igualmente intolerável, e nós temos assistido muito a esse greenwashing no sentido da assunção de muitos compromissos net zero por parte das empresas, mas que se comprometem sem ter a menor noção de como é que vão atingir esses compromissos. E a forma de os responsabilizar, felizmente, não vai ser muito difícil, porque vem aí uma nova diretiva que vai obrigar que todas as empresas que não sejam PMEs apresentem um plano de descarbonização, e aí, enfim, vão ter que apresentar medidas concretas que as responsabilizarão no futuro.
Margarida, de que forma considera que o atual contexto pode condicionar o foco na ação climática?
Eu acho que pode condicionar, porque tipicamente nós queremos garantir o hoje, ou seja, a pirâmide de Maslow continua a ser válida e as necessidades básicas que temos hoje são aquelas que precisamos de satisfazer e só nos preocupamos com o futuro se acharmos que chegamos ao futuro, não é? Agora, também se pode dar, e eu acredito que se vai dar, um fenómeno paradoxal parecido com o da crise pandémica, que tudo indicava que ia causar um retrocesso enorme em todos os temas relacionados com a sustentabilidade, e aquilo a que nós assistimos foi justamente o contrário. Portanto, eu, como sou uma otimista crónica, acho que vai condicionar no bom sentido.
Na sua perspectiva, o que será necessário garantir para que esta COP seja considerada um sucesso?
Ui, outra vez seriam muitas coisas, mas se eu pudesse escolher uma, o que me parece absolutamente essencial assegurar é que as nações ricas cumpram o compromisso histórico de fornecer, acho que eram 40 bilhões de dólares anualmente aos países menos desenvolvidos a partir de 2025. Enfim, as notícias não são grande coisa porque elas não têm cumprido a promessa que fizeram em 2009 de mobilizar até 2020, que já passou, né? 100 bi por ano para ajudar os países em desenvolvimento a lidar com a mitigação das alterações climáticas e com a adaptação às alterações climáticas. E eu acho que se nesta matéria a solidariedade falhar, falha tudo, porque nós não podemos dizer que sim, nós tivemos o direito de nos desenvolver através das emissões e vocês já não vão a tempo. Acho que não funciona.
Economia em Movimento é uma parceria da TSF com a EY.